Our whole universe was in a hot, dense state. Then nearly 14 billion years ago, expansion started. Wait, the Earth began to cool. The
truth is out there, Agent Spender. Maybe you should find it for yourself.
Engage, Mr. Sulu. Quarter speed.
I got a bad feeling about this.
Para Nerds.
Straight, the dinosaurs all met their fate. They tried to leap, but they were late and they all died.
Saudações futebolísticas, queridos ouvintes. Aqui é Alexandre Nerdmaster e este é o 95º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds.
De repente é aquela corrente pra frente, parece que todo o Brasil deu a mão.
E neste episódio 95, como quase toda a podosfera nacional, o Paranerdia resolveu também fazer um podcast sobre a Copa do Mundo. Mas vamos elogiá-la? Não! Vamos enaltecê-la? Não! Vamos ver e discutir aqui agora com meus queridos convidados se realmente foi uma ideia boa ou não esta bodega desta Copa do Mundo aqui no Brasil. E para ter esta conversa, esse debate filosófico, eu não poderia chamar outra pessoa senão o mais filosofante dos podcasters brasileiros, o senhor Fábio Fat Frog Aissá. Fala, Fabinho!
Olá, senhor, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês. E eu acho que esse vai ser o podcast com maior número de orelhas.
Ah, não, tem pelo menos 8, né? Fora as metafóricas. Muito bem.
É verdade.
Depois de você ter feito filosofias de lugares alternativos, Fábio, eu nunca mais vejo a filosofia com outros olhos.
Foi bom. Boa. Eu acho que eu fiz um favor à filosofia. Teve o primeiro episódio que foi ao ar, o pessoal reclamou. Alguns filósofos me mandaram.
Mandaram você pra casa do. pra casa do Platão.
Ei, pessoal, deixa isso pra lá. Esse é um assunto pra outra história.
E falando nisso, tem notícias sobre a volta deste nosso querido podcast ou não?
Rapaz, nós pensamos em chamá-lo de Jesus Cristo, né? Qualquer momento ele voltará. É só ter fé.
Não, chama de pai, chama de irre. Ó, pai.
Tá bom. É isso aí, voltará.
No futuro breve ou não.
É.
Mas ele volta, tipo, Cristo vai voltar mesmo, vão vir umas bestas antes, os cavaleiros do apocalipse, o show vai pegar fogo.
Existe as profecias de que quando o podcast voltar, já será a primeira trombeta do apocalipse.
Olha, eu não sei se vai ser isso tudo não, mas eu pelo menos torço para que todos os ouvidos ouçam, né?
No que depender de mim, ou verão.
Show de bola.
Bom,
obrigado.
E este cidadão apocalíptico que interrompeu a conversa agora há pouco é ninguém mais, ninguém menos que o senhor Bruno Santos dos Visitantes. Fala, Bruno.
E aí, senhor Alexandre Nerdmaster, tranquilinho? Estamos aí, cara. Vamos discutir aí sobre Copa do Mundo, mas se você tá aqui achando que a gente vai falar sobre bola em campo, você tá errado, né, cara? A gente vai falar um pouquinho sobre as coisas que acontecem pelos bastidores aí de uma Copa do Mundo, né?
Como a minha audiência é basicamente um bando de virgens nerds que nunca viram a bola no campo a não ser pelos jogos do FIFA e do PES, por favor, explica pra galera o que é o Visitantes.
Cara, o Visitantes é um podcast que tá no momento que a gente tá gravando aqui, tá na sua edição de número 84, e a gente basicamente fala só de futebol, cara. A gente se reúne uma vez por semana, fala um monte de merda sobre futebol, e aí a gente, na outra semana, a gente faz a mesma coisa, a gente se reúne e fala um monte de merda sobre futebol. É mais pra se divertir mesmo, a gente é uma grande mesa redonda, onde a notícia não tem importância nenhuma.
É uma mesa redonda com participantes turbantes redondos também?
Depende. De vez em quando sim, de vez em quando não. Nossa última... Tivemos uma participante feminina até na última edição, na de 84, que não é nem um pouco redonda, cara. Ela é bem, vamos dizer, em formato... Gostosa. O formato um pouco mais atraente, vamos dizer assim.
Aleluia!
Um beijo, Juliana. Um beijo.
Aleluia! Tá bom. E além destes dois, infelizmente não teremos nenhum participante do Paranerd, a galera toda debandou, fazer o quê? Malditos sejam. Mas eu trouxe aqui um terceiro participante, um terceiro convidado, que está aqui realmente para demonstrar todo o seu apreço ao esporte bretão das massas, que é o senhor Pablo de Assis.
Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do horário do ouvinte que tá ouvindo, mas eu já quero deixar claro aqui, né, que me chamaram pra falar mal da Copa, porque supostamente não gosto de Copa do Mundo, tá? Eu só quero deixar bem claro que meu problema não é com a Copa do Mundo, meu problema é com o futebol em geral e tudo associado a ele.
E para o ouvinte que por acaso não te conheça, que seria um crime, de onde tu és, ó Pablo?
Eu sou de Curitiba, mas pelas interwebs as pessoas conseguem me conhecer no metacast.info ou no Papo Lendário, do site mitografias.com.br, ou então no meu site pessoal, pablo.deassis.net.br, onde eu tenho um podcast que é o Psicólogo, que também está em um hiato criativo e logo, logo está de volta.
E viva o hiato criativo!
E aí vários outros projetos que ficaram no meio do caminho.
Eu não sei se você sabe, Fábio Fretforga, que o Pablo de Assis é bastante conhecido por ter sido o criador da expressão hiato criativo.
De verdade, ele foi a primeira pessoa que eu ouvi.
Eu também.
Usar.
Eu não me lembro, sério, agora eu tô pensando se eu já ouvi essa expressão antes ou não, porque eu não me lembro de ter criado ela, mas você tava dizendo.
Toma posse.
Então foi eu.
Bom, voltaremos daqui a pouquinho para falar bem ou não desse maravilhoso evento futebolístico cujo nome não podemos dizer, porque senão a Globo vai e nos processa. Daqui a pouquinho, depois dos recadinhos. Vamos lá. Muito bem, vamos agora a alguns recadinhos. O primeiro deles, esse podcast faz parte do site Paranerdia, que é www.paranerdia.com.br. E os nossos métodos de contato são o e-mail paranerdia@paranerdia.com.br, o Twitter, que é o @paranerdia, a página do Facebook, facebook.com/paranerdia, além de vários outros. Além, é claro, de você também poder deixar comentários no post deste episódio. Falando em comentários, vamos ler agora alguns comentários do episódio 94 dos Monstros que Criamos. O primeiro deles foi o de Diego Miabi, que ele diz o seguinte: excelente podcast, tudo a ver com o filme do momento, Godzilla. Aliás, participação muito boa sua, Nerdmaster, no J-Wave sobre o Rei dos Monstros. Um abraço. Muito obrigado, Diego Miabi. Então, quem quiser ver a minha participação nas curiosidades do episódio do J-Wave sobre Godzilla, o link vai estar aqui no episódio 95 do Paranerdia. Outro que nos comentou foi o Thiago Margarida. Ele diz o seguinte: Thiago, comecei a ouvir podcast recentemente, antes só via ocasionalmente, estou adorando o Paranerdia. Bem-vindo então, Thiago. Acho que até agora é o que mais ouvi, mais episódios. Pô, muito obrigado. Continuem com os ótimos temas e cast. Pode deixar com a gente. Não tem como ouvir este episódio e não lembrar daqueles filmes de terror dos anos 50 e 60, um mais bizarro que o outro. Com certeza. Quanto ao jogo Blood Horror, tanto um quanto dois eram fantásticos, embora tenham me dito que os mais novos não foram grande coisa. Realmente, cara, tão uma porra de uma bosta. Mas eu acho que deveriam sim lançar mais um.
Na verdade, eles deveriam fazer mais um sim, mas tão bom quanto os primeiros. Vá lá. Obrigado assim mesmo pelo seu comentário, Thiago. Outro comentarista é o nosso querido Inui, o Japa Sombro, né? O querido Japa Sombro, japonesinho, nosso querido ouvinte japonês. Ele diz agora o seguinte pra gente. Saudações, Nerdmaster. Saudações, Inui. Mais um programa bem esclarecedor. Muito obrigado. Agradeço ao Mota por isso. Estou muito ansioso para ver este novo Godzilla, Gojira, mas só vai estrear dia 25 de julho aqui, só me resta esperar. Cara, eu já vi. Pra galera aí do Japão, o filme é excelente, ele tá bem caprichado. Então, Inui, se prepara que é pra mim, foi um excelente filme, mas eu sou fã dos monstrinhos de borracha. Vida longa e próspera você também, meu querido Japa Sombra. Outro comentarista foi o Jonatas Madeira. E o Jonatas disse o seguinte: saudações geneticamente modificadas, caríssimo. Saudações, Jonatas. Como sempre, cast superando expectativas. Mais uma vez, a culpa é do Vitor Hugo. Conseguindo manter a atualidade do tema. Haja visto o lançamento do Godzilla. Viu? Mas indo ainda além, trazendo explicações e fatos curiosos, não apenas na imaginação e cultura, mesmo da realidade, sem falar das inúmeras risadas enquanto eu vi, o que quase me fez cuspir água no monitor aqui do trabalho. Ó, se destruir teu equipamento, a culpa é tua, não tem nada com isso não, hein, João? Mais uma vez, meu caro, parabéns. Vida longa e próspera. Vida longa e próspera para você também, Jonathan. Vê se toma cuidado com o monitor do teu trabalho. E um último comentarista deste episódio 94 foi o senhor Gilberto Falaschi. Eu imagino que seja Falaschi, porque são dois C's, um H e um I. Então eu não acho que seja Falaschi. Deve ser Falaschi mesmo. Então diz o seguinte, o Gilberto. Saudações, Nerdmaster. Gostaria primeiramente de me desculpar por nunca comentar os casts, mas tenho uma desculpa para isso. Preguiça. Então não, Gilberto, eu não te perdoo. Por preguiça, não. Por preguiça, eu não te perdoo. Prometo interagir mais com o programa, que por sinal gosto muito. Lembro que o primeiro que escutei foi o Quadrinhologia do... Porra, cara, tu assistiu o episódio 3, Quadrinhologia do Homem de Ferro, e até agora tu não interagiu? Cacilda. Faz tempo, né? Porra! Oh, faz tempo mesmo. Esse comentário é somente para parabenizar e dizer que sou fã de seu trabalho. Vida longa e próspera. Então, vida longa e próspera para o senhor também, Gilberto. E trate de comentar mais. Ora bolas. Muito bem, esses foram os comentários do programa 94. Fiquem agora com o programa 95 e se preparem para todo o ódio que eu vou destilar sobre a Copa do Mundo.
Eu sou seu pai. Ei, Luke, eu sou seu pai.
Estamos de volta. Bom, senhores, o negócio é o seguinte. Antes da gente destrinchar todo o nosso apreço pela competência das entidades futebolísticas e administrativas brasileiras, vamos primeiro falar um pouquinho sobre a Copa do Mundo per se. Bruno, o senhor, enquanto podcaster futebolístico profissional, poderia Sim. nos dar uma sinopse breve sobre quando começou e como começou a Copa do Mundo? Por favor.
É, só queria corrigir aí que eu não sou profissional porque eu não ganho pra isso, né, cara? Eu sou só um entusiasta do assunto.
Tá bom, amador. Tá bom, amador. Então vai, amador.
Mas é mais ou menos o seguinte, é como tudo no mundo, eu até tava gravando um outro podcast essa semana, eu não vou contar porque eu não vou ficar falando aqui da concorrência, mas eu tava gravando um outro podcast essa semana e é o seguinte, a Copa do Mundo, ela surgiu como quase tudo na vida. Ela surgiu por causa de inveja, porque o campeonato de futebol ele era disputado juntamente com as Olimpíadas, de forma amadora, e existia um campeonato de futebol disputado com as Olimpíadas. E aí a FIFA resolveu que ela queria fazer uma coisa só dela, separada, ela queria brilhar, ter o espaço dela no mundo. Então ela resolve que a partir de 1930 ela vai fazer um campeonato de futebol dela, por assim dizer. E aí que surge a Copa do Mundo, que acabou demorando um pouquinho por causa da Primeira Guerra Mundial, e também teve um outro hiato por causa da Segunda Guerra Mundial. Então foi mais ou menos assim que a Copa surgiu. Ela surgiu porque a FIFA queria brilhar sozinha, sem ter que se juntar com esse povo que joga badminton e curling.
Sabe uma coisa que eu acho engraçadíssimo da FIFA? Que FIFA é Federação Internacional de Futebol Associado, mas em inglês é Federation International of Football Association. Ele é ao mesmo tempo uma federação e uma associação.
É porque, na verdade, ela são dois idiomas no nome. É porque a FIFA ela tem sede em Zurique, na Suíça, e o inglês é porque, na verdade, os caras inventaram futebol, vamos dizer assim. Então eles fizeram o nome da entidade juntando meio que um francês com o inglês. E aí por isso que ficou esse nome estranho pra caralho, você não dá pra saber se é inglês ou se é francês.
Cara, junta dois dos idiomas mais pedantes da história da humanidade, que é o inglês e o francês, o resultado só pode ser uma merda.
Exatamente, aí ficou essa coisa meio estranha aí, cara. Foi por esse motivo.
Fabinho, Fábio Fat Frog Aissar.
Eu.
Meu dileto e querido amigo, quando foi feita a primeira edição da Copa do Mundo?
Cara, a primeira Copa foi em 1930, correto? No Uruguai, não é isso?
Exato.
Muito bem, muito bem.
O que você pode nos dizer sobre esta edição da Copa, Bruninho?
Olha, a gente pode dizer primeiramente que foi uma merda fazer essa edição da Copa, porque o cara quer fazer uma Copa de âmbito mundial, e aí ele, obviamente, tem que escolher um continente pra se fazer essa Copa. Então os caras fizeram no Uruguai, primeiramente pra homenagear o Uruguai, que tem o apelido de Celeste Olímpica, porque eles ganharam uma porrada de Olimpíadas antes, quando o campeonato ainda era junto com as Olimpíadas. Então eles falaram, a gente vai pegar o nosso maior vencedor e vai dar a sede pra eles da primeira Copa do Mundo. Só que não tinha avião na época, né, cara? Você tinha que viajar de navio. Então o pessoal da Europa, eles não queriam vir pra cá, porque os caras iam passar, sei lá, 15 dias dentro do navio pra viajar, E mais outros 15 dias para voltar para casa. Então foi muito difícil convencer equipes da Europa a virem para cá para disputar a primeira Copa do Mundo. Por isso que só tivemos até 13 equipes, né, nessa edição da Copa do Mundo, e sendo só 4 delas da Europa, mesmo assim por muita força da FIFA, que foi lá e levou uma galera.
Isso na figura do saudoso e famosíssimo Jules Rimet, que isso. Era o bambambam da FIFA naquela época, e o Jules Rimet, o nome não é à toa que o nome da taça é dele, sim, a mesma daquela taça Jules Rimet, não é coincidência, que o cara praticamente fez um world tour lá na Europa, tentando convencer a galera a vir fazer a Copa aqui no Uruguai. Ele só conseguiu, da galera da Europa, trazer a Bélgica, a França, a Romênia e a Iugoslávia, cara.
Ele deve ter oferecido um dinheiro, sei lá. Falou, não, gente, vamos lá, é legal. América do Sul é um lugar muito legal. Muitas mulheres bonitas.
Então esses 4 não estavam fazendo nada melhor. Não tinha nada melhor pra fazer, entendeu? Aí eles trouxeram. O resto da patota lá da Europa não pôde vir, obviamente, por razões financeiras e administrativas. Eles não queriam pegar navio, passar meses no mar pra vir parar aqui nas repúblicas das bananas daqui da América do Sul.
E a Inglaterra, que é uma exceção a isso, porque eles realmente não iriam vir de forma alguma, porque primeiro eles achavam que eles eram a melhor nação do mundo no futebol, não precisavam provar isso pra ninguém, então não precisavam disputar campeonato contra ninguém, porque eles sabiam que eles eram os melhores. E em segundo lugar, porque eles ficaram meio que com inveja, aí a inveja de novo, de Uruguai ter sido escolhido e não eles para sediar a primeira Copa. Então a Inglaterra ela simplesmente cagou e andou para a Copa do Mundo nesse início.
A maior prova de que a Inglaterra era o melhor país do mundo em questão de futebol é que ela era a maior campeã das Olimpíadas, só que não. E é também a maior campeã de todas da Copa do Mundo, só que não.
Exatamente, ganhou uma edição em 66 e mesmo assim muito contestada.
Pablo de Assis.
Diga.
Apesar de sua notoriedade enquanto não apreciador de o que fazem com o futebol aqui no Brasil...
Isso seria um bom eufemismo para aquilo que eu sinto. Uh-huh.
Sim. Eu estou tentando ser, assim, discreto.
Político,
Pelo menos, entendeu? Porque, afinal de contas, eu sou o host e eu não posso ser partidário de nenhuma das partes, né? Mas vamos lá. O senhor sabe me dizer como se escolhe o país sede da Copa?
Olha... Tem a seleção oficial e provavelmente tem toda a politicagem extra-oficial dos subornos e propinas e promessas feitas, né? Que
então é sempre feito em Brasília, então?
Não, gente, vocês estão achando muito do nosso país, como se só aqui acontecesse esse tipo de coisa. Vale lembrar que o presidente da FIFA, durante muito tempo, foi brasileiro.
É, mas é que nós aqui somos profissionais nessa área, né?
Então, vale lembrar que o presidente da FIFA durante muito tempo foi brasileiro, inclusive durante todo esse processo de inclusão de como que faz a escolha dos países sede e tudo mais, né? Então, a gente pode imaginar como que essas coisas podem ter se expandido para terras suíças.
É, talvez seja coincidência, né? Ninguém sabe.
Ninguém sabe.
Não, uma coisa que eu tenho que admitir, que é, entre aspas, uma jogada de gênio botar a sede da FIFA na Suíça, porque pelo menos lá a galera, teoricamente, não vai, vamos dizer, acusar a Suíça de ser partidária de um ou de outro, que a Suíça é o famoso neutro do mundo, né?
É, eles não estão nem aí, cara. E se você quiser levar seu dinheiro pra lá, eles estão aceitando.
Não
eles
mais.
Não fazem perguntas.
Não mais. A Suíça não é mais paraíso fiscal, não, seu maluco.
Coitado
vai,
da Suíça.
Vai pra Ilhas Caimã se tu quiser, mas a Suíça não tá mais com essa sem vergonhice de ser paraíso fiscal, não, rapaz.
Que tristeza. Fiquei triste agora, cara. Eu tava pensando em mandar meus milhões pra lá. Vou ter que me segurar.
Seus milhões de boletos bancários.
Exatamente, minhas milhões de dívidas para eles.
Tá certo, então. Bom, segundo a minha pesquisa na Titia Wiki, que é pra tu ver como eu não entendo porra nenhuma de futebol, tem que pesquisar na Wikipedia, pra sediar uma Copa, o país interessado deve se candidatar ao cargo. Atualmente, os 24 membros do Comitê Executivo da FIFA analisarão as condições como infraestrutura, estádios, segurança, tudo. Como é que o Brasil ganhou? Peraí. Os países candidatos com condições de sediar a Copa do Mundo e o Brasil participam da eleição que escolherá a sede da Copa do Mundo. Copa do Mundo. O cara que escreveu esse post na Wikipedia gosta da frase Copa do Mundo. Em voto secreto. Se um país candidato obtiver mais de 12 votos, a votação é encerrada. Caso contrário, o país com menos votos é eliminado e esse processo se repete até só ter dois candidatos. Muito bem.
E é bom a gente também ressaltar o seguinte. Há muito tempo, a Copa do Mundo era disputada somente da seguinte forma. Américas, Europa, Américas, Europa, Américas, Europa, Europa, Américas, só isso. E aí, em um certo momento, lógico que por interesse político, a FIFA resolveu que ela ia fazer um revezamento de continentes. Tanto que nós tivemos uma Copa na Ásia, nós tivemos uma Copa na África, e aí no revezamento sobrou a América do Sul para sediar de 2014. E aí eu sei que foi ironia da sua parte, mas a gente entra por que o Brasil foi escolhido. Porque ele foi o único país da América do Sul a se candidatar. Fala assim, olha, América do Sul, quem tá afim? Aí o Brasil levantou o braço sozinho no meio da sala. É como aquele nerd que sabe todas as respostas, e aí a professora pergunta, e ele fica lá com o braço levantado, e a professora ainda fica insistindo pro outro responder. Alguém? Ah, fudeu, vai ter que ser o Brasil mesmo.
Eu acho que foi aquele, tava todo mundo em fila, perguntou quem quer, todo mundo deu um passo pra trás, e o Brasil ficou parado.
É por aí. Eu acho que foi mais nesse estilo Legião Estrangeira, né? Eu quero um voluntário... Né? Para a missão suicida
um passo à frente.
A princesa, todo mundo dá um passo para trás.
Então é mais ou menos isso, e aí o Brasil ficou. E além dessa explicação oficial, né, de que tem a votação e tal, não sei o que lá, obviamente existe a explicação extraoficial de lobby, de propinas e outras coisas mais que ultimamente a gente tem um jornalista inglês que tem metido pau na FIFA, cara. O cara tá correndo atrás, tem mostrado uma porrada de documentos e tal, mostrando que o negócio é, o buraco é mais embaixo quando se trata de escolher uma sede de Copa do Mundo. Tanto que já tem polêmica com a sede de 2022, né? Que já foi escolhida, a de 2018 é a Rússia, 2022 o Catar. Só que já tá dando uma merda, porque primeiro que o Catar já tá com quase todos os estádios prontos antes do Brasil, e, né? Mas os caras estão usando o trabalho escravo, tem...
Ah, manda eles se catarem, então.
E da última vez que viram, já tinham extraoficialmente morrido mais de 1.200 pessoas durante obras da Copa do Mundo no Catar, que só vai ser em 2022. Então, se até agora morreram 1.200, vão imaginar quantas não vão morrer até chegar a data, né?
Ah, mas eles já estão quase tudo pronto. Pior é que no Brasil deve ter morrido no mínimo uns 500 mil.
Na verdade, foram 12 fatalidades até o momento.
Essas as registradas.
As registradas. Uhum. E em estádios da Copa, que é bom dizer que isso...
Depois daquele acidente que um guindaste quase derrubou metade da lateral de um estádio, tu vai me dizer que só teve 12 mortes.
É, uhum. É bom, é o que tem
oficial,
sido...
Oficial, né?
É,
Uhum.
Tá. Isso, mas aí eu digo, em estádios da Copa. Porque assim, a gente tem um grande problema, mas eu acho que talvez a gente vai discutir isso mais pra frente, é que o problema aí, ele passa um pouco de Copa do Mundo. A construção civil no Brasil, ela é muito mal fiscalizada, ela é muito mal olhada por todo mundo. Então morre-se muita gente em construção civil no Brasil o tempo inteiro. Então assim, não querendo defender a Copa, mas não é uma exclusividade dela.
Coisa interessante a respeito das participações do Brasil na Copa, que o Brasil é o único país de todos que participou de todas as edições, correto?
Corretíssimo.
Muito bem, isso é pra tu ver como é que brasileiro gosta de futebol, menos o Pablo e eu.
Mas isso eu sei também. Trívias eu conheço.
Trívias você conhece. Agora, uma coisa que talvez o senhor conheça, senhor Pablo Dias, é o uso que a política brasileira faz dos períodos de Copa do Mundo para ganhar notoriedade no coração do eleitorado. Isso não é uma coisa de agora. Isto não é uma coisa de agora.
Não.
Isso já era usado... nos anos de chumbo da ditadura.
Sim, claro, porque daí obviamente você vai querer que, principalmente no momento onde o governo ele precisa perder o foco, nada melhor do que você dar o circo pro povo poder se entreter e não prestar atenção nos problemas do governo.
É aquela história, é a política do pão e circo. Quando não tem pão, exagera no circo.
Não, mas tem pão também. Tem pão também.
Na ditadura, durante a época da ditadura, o pão tava
faltando. Não, hoje.
Hoje também, mas na época da ditadura, o pão meio que tava faltando.
É, não, mas hoje tem pão, tem bastante pão.
Tem bastante pão e muito circo também.
E até é bom sobre esse lance da ditadura, porque assim, obviamente, não que... seja exclusivo à ditadura. É o tempo todo, hoje em dia, a gente tem, se você for ver sobre as empreiteiras que estão fazendo as obras da Copa, de doações que elas fizeram para partidos políticos, de como os políticos usam isso para poder se reelegerem ou conseguirem alguma coisa, mas naquela época, e até existe um documentário muito bom do Lúcio de Castro, que fala justamente sobre isso, que chama Memórias do Chumbo, ele fala sobre essa mistura de futebol e ditadura, não só no Brasil, como também na Argentina, no Chile e no Uruguai, que são divididas em quatro partes. Então eu até vou passar depois o link para vocês aí da parte que fala do Brasil, e para a gente ver como que funcionava o negócio naquela época, né? Porque o Brasil teve... a Copa de 66, que já foi no período da ditadura, né? Começou em 64. Em 63 teve uma Copa em que o Brasil foi muito mal. O Brasil foi muito pessimamente mal. Então os caras, eles usaram a Copa de 70 para tentar fazer, para mostrar pro povo que o Brasil era o melhor país do mundo e desviar o olhar das pessoas da ditadura, das torturas que aconteciam, das perseguições que rolavam naquela época. Então a Copa de 70 é um perfeito exemplo dessa mistura. Tanto que você tinha na comissão técnica do Brasil, você tinha vários integrantes, vários militares que estavam lá. Não para fazer alguma coisa, não é dizer que o cara era militar e também era fisioterapeuta ou era preparador físico. O cara tava lá para poder ficar de olho nos jogadores, porque é aquilo também. Se você pega pessoas do teu país e manda para outro país, corre o risco daquelas pessoas vazarem informações, fazerem denúncias do que estava acontecendo no teu país para os outros. Então eles precisavam estar com rédea curta.
Ou até mesmo pedirem asilo político também, né?
Exatamente, exatamente. E aí, durante a Copa de 70, depois da Copa de 70, na verdade, é que a gente tem mais uma prova de como realmente o Edson Arantes do Nascimento e o Pelé são duas pessoas totalmente diferentes. O Pelé era um ótimo jogador de futebol, um cara foda dentro do campo, mas o Edson foi e continua sendo um grande babaca, né? Porque existem documentos oficiais da ditadura em que o Pelé, ele vai até o DOPS, depois que ele volta da Copa, para caguetar pessoas que chegaram para ele no México e tentaram mostrar como, olha, os comunistas são mais legais, os caras estão fazendo isso, aquilo, outro. E o Pelé, a primeira coisa que ele fez quando ele voltou foi caguetar essas pessoas para a ditadura.
Ah, mas você tem que entender que eu não queria tomar porrada, entende?
Ele podia simplesmente ficar quieto, ele não precisava falar nada.
Mas é que tinha que defender as criancinhas, tem que defender as criancinhas.
Qual criancinha que tem que defender? Aquela filha que não conseguiu, que ele não quis reconhecer? Ou?
É, entre várias outras, né? Essa limitação do Pelé também foi horrível, né? Bom.
Me lembrou Maluf por um momento.
Pô, não, meu Maluf é ótimo. O meu Maluf é ótimo, porque eu sou fã do meu malvado favorito. E dinheiro com foguete que é bom nada, né?
Ai, ai.
Meu Maluf, você não reclame, não. No meu Maluf, eu não estou aqui. Eu não estou, não foi eu que assinei esse documento.
É isso aí. Eu imito várias pessoas. Todas elas têm a mesma voz e o mesmo timbre, mas eu imito várias pessoas.
Na tua cabeça são igualzinho.
Tá perfeito,
né?
Na minha cabeça tá perfeito.
Tá bom.
É isso aí. E aí, aproveitando, né, continuando aqui, rapidinho, só mais algumas informações sobre esse lance da Copa de 70 e tal, e até falando um pouco da Copa de 66 anterior, os caras, eles fizeram, na época da Copa de 66, eles fizeram uma preparação toda cagada para tentar mostrar que o Brasil é foda e tal, não sei o que lá, só que eles cagaram totalmente, porque eles fizeram quatro seleções na época. Durante a preparação, eles fizeram a seleção amarela, a seleção verde, azul e a branca. E mandaram essas seleções para diferentes estados do país para poder fazer lobby do regime ditatorial e tal. E acabou que quando chegou na Copa em si foi uma bosta, o Brasil não conseguiu jogar. Então em 70 eles mudaram as coisas, só que eles fizeram uma coisa. Eles, por pressão da ditadura, a CBF, que eu acho que era CBD ainda na época, eles demitiram o João Saldanha, que era o técnico da seleção, porque o cara era um pain in the ass ali pra eles, né? O cara era totalmente a favor dos comunistas e ele soltava informações, ele levava documentos pra outras pessoas, outros países e tal. Então, por pressão, ele acabou sendo demitido, veio a ser contratado pela BBC, para trabalhar como repórter durante a Copa, mas ele não pôde acompanhar o Brasil porque a seleção brasileira proibiu a entrada do João Saldanha nas dependências onde a seleção brasileira estava durante a Copa do Mundo do México em 70.
Que merda, hein?
Se você for ver tudo o que aconteceu, principalmente nessa época, assim, era muita coisa que, por exemplo, o chefe de segurança da seleção brasileira era um militar do DOPS. E esse cara, ele não fazia segurança de porra nenhuma. Ele só tava ali pra ficar de olho nos jogadores da seleção pra que esses não vazassem informações pra fora. Assim, foi uma época de bosta, cara.
Que mentira! Ele estava fazendo a segurança nacional.
Estava fazendo a segurança das informações.
Ah, é lógico. Ora bola. Falando em 70... E na Copa de 70 veio finalmente o bendito do tricampeonato brasileiro. E com isso a gente ganhou a taça Jules Rimet. Fat Frog, o senhor que estava já com barbas nessa época...
Estava nascendo, né?
Né, o senhor não. O senhor com certeza já estava inclusive se aposentando nessa época. O senhor deve lembrar... com vívida memória, inclusive, do famigerado situação do roubo da taça Jules Rimet.
Sim, isso foi em 83, né, cara? Em 83, sim, já ganhava dinheiro, já. É verdade, é verdade.
Por favor, explanei para nossos ouvintes que história é essa. Porque temos aqui ouvintes, não sei se você sabe, cara. Nós temos ouvintes aqui que não eram nem nascidos em 83.
Nós temos participantes que quase não eram.
Tem participantes nessa conversa que não eram nascidos.
É verdade. Bom, então foi em 83, eles roubaram, né? A taça estava aqui com a gente. E eu não sei muitos detalhes de como foi a coisa, não, mas sei que... teve muita discussão se eles tinham roubado...
Tem um filme sobre isso, né, do Caceta pra mim?
Pois é, fizeram até um filme, né? Um documentário. Né? Então, assim que roubaram e teve... Por um tempo o pessoal escondeu o roubo. Aí depois disseram que, na verdade, tinham roubado uma cópia. E eu confesso pra vocês, não sei como é que terminou essa história. Eu acho que realmente assumiram que a Jules Rimet tinha sido realmente assaltada, né?
É o seguinte, a Jules Rimet, ela foi criada com que intuito? A primeira seleção que ganhar 3 campeonatos vai levar essa taça de forma definitiva para casa, que foi o que aconteceu em 70. Uhum. Mas aí vale lembrar que a Jules Rimet já tinha sido roubada antes de 1970. Ela foi roubada na Inglaterra. Ela tinha sido roubada e as pessoas ficaram muito tristes porque a taça tinha sido roubada e tal. Ok, vamos criar outra. Aliás, era uma taça que tinha 4 quilos de ouro puro. Era uma taça muito valiosa mesmo. E conseguiram prender o cara que tinha roubado, mas não acharam a taça porque o cara tinha escondido. E um certo dia, um belo senhor inglês estava caminhando pela rua com seu cachorro e voltando para casa para tomar o seu chá das 5 horas da tarde. E o cachorro, ele sentiu o cheiro de algo e começou a latir. E aí o cara foi ver, ele mexeu num arbusto, tinha uma caixa de sapato. Quando ele abre, tá lá a Jules Rimet dentro desta caixa de sapato, no meio de um arbusto na rua. Então o cara pegou, entregou a taça de volta para a FIFA, que ficou muito feliz. E eles chegaram até a comentar, na época desse primeiro roubo, que se a taça estivesse no Brasil, ela estaria mais segura, né? E aí aconteceu...
Sabe de nada, inocente! Sabe de nada.
E aí aconteceu que em 70 o Brasil ganhou a Copa, levou a taça, e aí a gente começa com até acreditar que o Cacete Planeta fez foi um documentário mesmo, que alguma pessoa muito esperta resolveu fazer o seguinte... Porque você ganha a Copa, né, a taça, e você também ganha uma réplica dessa taça. E aí a pessoa muito inteligente guardou a réplica num cofre na CBD e deixou a original exposta. E aí os caras foram lá e roubaram a taça original e derreteram ela, venderam a porra da taça. A réplica tá lá até hoje guardada, muito segura, dentro de um cofre.
Mas pensa só lógico dos caras. Se eu tenho uma réplica, eu tenho uma cópia, todo mundo sabe que a cópia vai ficar exposta e a original vai ficar guardada, então provavelmente vão roubar, se for roubar, vão roubar o que tá no cofre, certo?
Isso funciona muito bem em filme, né?
Então, mais óbvio, é mais lógico expor a original... Né, deixar ali meia dúzia de segurança só pra saber o que tá acontecendo.
E... psicologia reversa,
não,
né?
Que aí você não entende... Só que aí você não entendeu que o cara, na verdade, era um ninja. Porque ele já sabendo essa tática de contra-inteligência, ele usou a sua tática de contra-contra-inteligência e pensou, não, mas eles já pensaram que eles iam esconder a réplica e botar a original e pra achar que o cara ia roubar do cofre. Então, não, eu vou roubar a que tá na exposição, porque eu sei que é a verdadeira.
E aí os caras, eles fizeram o quê? Pra deixar mais verossímil essa história de que a verdadeira estaria no cofre, tinha apenas um segurança pra toda a sede da CBD. Era só o porteiro que tava lá segurando. Então os caras renderam o porteiro, entraram, pegaram a taça, levaram, tchau e benção. E aí a gente tem duas versões, né? Uma foi um roubo puro e simples, e que ela foi derretida para ser vendida. E tem a segunda versão, que é extraoficial e que aparenta não ser verdade mesmo, mas existe essa versão, que foi a meio que usada pelo Classeta e Planeta.
Que foi o PT que fez isso, né?
Seriam comunistas que teriam feito isso justamente para enfraquecer a ditadura. Tanto que um ano, dois anos depois, a ditadura acaba, mas assim, não é para se acreditar nisso. Acho que foi uma... pura e simplesmente um roubo, cara. Tinha muito ouro ali, vamos levar essa merda.
Se o ouvinte não tá sabendo que história é essa do Casseta e Planeta, ou se o ouvinte não tá sabendo nem quem é Casseta e Planeta, porque sim, pode ter ouvintes desse tipo, que não sabem nem o que é Casseta e Planeta, nós estamos falando do filme A Taça do Mundo é Nossa, uma paródia feita pelo grupo humorístico Casseta e Planeta sobre o problema que aconteceu do roubo da Jules Rimet.
Saudades Bussunda.
Aô, depois que Bussunda morreu, Casseta deixou de existir. Casseta não era mais Casseta depois do... Tanto que a coisa mais engraçada na época pós-Bussunda foi o Chocolate Cumprimenta.
Caralho.
Esquete. Genial. Só essa, cara. Nunca mais teve nada engraçado. Mas tudo bem, vamos. Isso não é o caso agora. Sobre ainda a taça Jules Rimet, a FIFA ofereceu à CBF uma nova taça. O ponto é mesmo vendo que o Brasil fez essa cagada que fez. Não, tá bom, meu filho, tá. Não vamos deixar você sem a taça, não. Toma mais uma. Em 86, eles receberam lá a taça, que é a que tá hoje lá na CBF, junto com os outros troféus que a entidade recebeu. E tem uma réplica... Novamente uma réplica que todo mundo jura de pé junto que é réplica, que está em exposição no hall central da CBF. Todo mundo jura que a que está na exposição é a réplica. E nós vamos...
Aliás, é réplica essa que foi feita com não 4, mas apenas 1 quilo de ouro. Então é um pouco menos valiosa que a outra.
É, só um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Não digo que me entristece, mas nem que me revolta, mas que me incomoda no povo brasileiro. Esse bendito nacionalismo brasileiro que só aflora em campeonatos esportivos. Por que que este bendito deste povo não toma essas atitudes de união de todo o povo? Tal e coisa para os assuntos que realmente interessam.
O povo não foi ensinado para fazer isso. Durante a ditadura militar, que formou principalmente os pais das pessoas que hoje estão vivendo e têm poder, têm voz política, que começam, que se manifestam, a ditadura ensinou que você só vai se unir para as coisas boas, para as coisas ruins, você vai ficar quieto, porque se você se unir, você morre. É bem simples. Então você não vai pensar em problema, você não vai fazer manifestação decente a favor de coisa boa, né? Você vai chamar o pessoal que faz essa manifestação de vagabundo, de gente que não tem mais nada para fazer, né? Mas quando você faz isso em nome do futebol, você está sendo um cara patriota, né? Porque era essa a lógica da ditadura, era essa a lógica de você unir o povo só para que ele ficasse dócil. Se você unisse o povo para... Se você dá armas pro povo para eles poderem fazer qualquer coisa fora disso, você tá dando armas contra o próprio governo. E obviamente o governo nunca é isso, pelo menos aqui no Brasil.
Falando em problemas, que ocorrem neste bendito país, com este bendito povo. Aliás, o país é bendito. O que estraga ele é o povo e os governantes.
Não, só o povo.
Vamos discutir isso sim. Só o povo? Tu não acha que os governantes estragam esse país, não?
Só o povo.
É porque os governantes fazem parte do povo.
Mas é o povo que vota.
Exato.
É o povo que vota lá, né? Então a culpa é do povo.
É o povo que vota os governantes. O problema não tá no governante.
Tá certo.
Os governantes não têm culpa de nada. Se alguém tem que ser culpado, é o povo que coloca eles lá.
Eu não sei se vocês tiveram essa mesma reação. Quando teve o anúncio de que o Brasil ia ser a sede. Foi quando o anúncio, Bruno? 2000 e quando?
Foi um pouco antes de 2010. Se eu não me engano, em 2007.
Um pouco antes da saída do Lula.
É 2007 ou 2008.
Acho que foi do meu, que eu lembro que foi depois do Pan-Americano.
É, foi um negócio desse.
Aí surgiu 2008, por aí, o anúncio de que o Brasil ia ser sede da Copa de 2014. Eu não sei se vocês tiveram essa mesma percepção. Acho que deu um, assim, um estalo de mãe de Ná em mim. E aí a única coisa que veio na minha mente foi uma única palavra de 5 letras. Fudeu.
O povo é aquilo bem que a gente tinha falado antes do tal do pão e circo, né, cara? Porque a grande maioria do povo só pensa o seguinte: ah, vai ter festa pra caralho, um mês de festa aí pra gente, coisa, os gringos vão tá aí, Copa do Mundo no Brasil vai ser lindo, vai ser uma festa e tal. Só que o pessoal não pensa no que vem junto, né, cara? Não vem só a competição, vem um monte de coisa que vem pendurada junto, né, cara?
Por que que eu pensei isso? Deixa eu só completar agora minha linha de raciocínio. O Brasil, e eu não consigo enxergar isso de outra forma, me perdoem as pessoas que adoram esta competição, mas o Brasil é o único país da história da humanidade que para e faz feriado em jogo da seleção. E eu não estou falando dos que estão agora, dos que vão acontecer agora aqui no Brasil, não. Eu estou falando dos que acontecem lá fora. Teve Copa do Mundo na China, no Japão e no Reykjavik. Teve feriado aqui no Brasil. Teve jogo do Brasil na Copa do Mundo da Alemanha. Teve feriado aqui no Brasil. Aí eu pensei, cara, se os caras já me fazem feriado não oficial, ok, beleza. É aquele negócio, a galera para ver o jogo e volta a trabalhar, só que não. Aí se os caras já fazem isso quando o jogo é lá fora, como é que vai ser esta zona quando o jogo for aqui no Brasil? Foi o que eu pensei. No dia que o puto lá do Blatter me puxa o papelzinho dizendo Brasil é a sede. Eu pensei, caralho, é um mês que esse país não vai trabalhar, né? Da merda.
Eu costumo dizer que dar feriado em dia de jogo de futebol é assinar atestado de competência.
Mas é o que acontece, cara.
Na verdade, a ideia do feriado não é nem para o pessoal assistir o jogo, que foi até o que o Alexandre falou, né? Quando os jogos foram fora daqui, foram os feriados meio que extra-oficiais. Agora vão ter feriados oficiais. Aqui no Rio, pelo menos, a gente vai ter três feriados durante a Copa do Mundo em jogos que serão aqui no Rio. Que dois deles vão ser feriados a partir de meio-dia e um deles é o dia inteiro. Mas por que que eles vão fazer o feriado? Para poder liberar trânsito, para poder coisa. Ou seja, não é porque é para o pessoal acompanhar a Copa, é porque se a cidade funcionar normalmente durante o dia do jogo, vai dar um nó do caralho e ninguém consegue fazer nada. E a gente já tem o primeiro problema com isso.
Desculpa, eu já vou discordar de você, porque aqui em Curitiba vai ter jogo da Copa e os feriados vão ser só no jogo do Brasil. Nos dias de jogo da Copa aqui vai ter, em Curitiba, normal, sem nenhuma interrupção, sem nenhum problema, né? Então, é essa lógica de aliviar trânsito aqui não vai
acontecer. Mas olha também, deixa eu discordar agora. Eu gostei da sua discordância, Pablo, mas deixa eu me dar a minha discordância agora. Não precisa! Ninguém vai trabalhar em dia de jogo do Brasil! Dia de jogo do Brasil é dia de paulista às moscas. É o único dia da história da humanidade em que a porra da Avenida Paulista fica vazia. É a porra de jogo do Brasil. Diz que eu tô mentindo.
Me tá mentindo, porque eles botam telão lá, entendeu?
Botam telão, mas me pergunta se passa um carro que seja, Fábio. Me pergunta se passa um carro.
Não, não passa, mas lá fica lotado.
Porra! É. Olha só, até em 2006 eu tenho um exemplo muito bom disso, cara, que eu trabalhava na Barra da Tijuca, o Alexandre, que é, eu não sei, é, um de vocês é de Curitiba e o outro é da onde?
Rio de Janeiro.
Niterói.
Ah, então deve conhecer também a Avenida das Américas aqui na Barra da Tijuca,
com
né?
Com certeza.
Maravilha eu, de engenharia do trânsito, só que não.
Que é uma avenida que não para. Em momento nenhum que você passa, nem de madrugada você passa e ela está vazia. E aí eu estava no meu trabalho, eu trabalhava em um lado da Avenida das Américas, eu junto com uma menina, meu patrão não estava nesse dia lá, mas também não era por causa de futebol, porque ele caga pra essa porra, mas é um dia que ele já não atendia mesmo. E aí a gente tava lá e ele só falou assim, olha, quando der, tipo, uma hora, o jogo ia ser uma hora, quando é um meio dia e pouco, vocês podem sair, tentar ver o jogo em algum lugar, depois vocês voltam. Falei, ah, tranquilo. A gente saiu pra ir assistir o jogo do mercado que tinha em frente ao meu trabalho, que era do outro lado da Avenida das Américas. Eu consegui tirar uma foto deitado no meio da Avenida das Américas. Eu deitei na Avenida das Américas, eu fiquei, sei lá, uns 30, 40 segundos deitado na Avenida das Américas e não apareceu um único carro. A gente foi ver o jogo, a gente assistiu lá, não sei o que lá, voltamos pro trabalho e aí, tipo, uns 15 minutos depois do jogo ter terminado, a cidade começou a funcionar normalmente.
Cara, eu vou te dar um outro exemplo. Eu não lembro se foi em 94 ou se foi em 98. Eu acho que foi em 98, porque eu lembro que o Brasil perdeu o jogo. Aí o que acontece? Estava eu trabalhando numa escola de informática e a filial em que eu estava trabalhando era lotada de alunos. Imagina salas de aula com 20 pessoas por aula, tendo aula. Então eram salas lotadas em praticamente todos os horários. 98, né, auge da informática, né, então a galera, todo mundo queria aprender informática, tal e coisa. Aí veio a Copa. Aí, dia do jogo do Brasil. O que eles pensaram? Não, vamos dispensar as turmas da tarde, que é quando vai dar o jogo, mas as turmas da manhã vai ter aula normal. Me pergunta, por favor, alguém, um de vocês três, me pergunta se apareceu um puto que seja de aluno nas turmas da manhã.
Quantos putos apareceram, Alexandre?
Nenhum!
Mas veja bem, deixa eu pôr o meu ponto aqui, né? Sem querer... levantar a bandeira aqui de teoria da conspiração e tal. E eu vou ser sincero pra vocês, pra mim, o Brasil parar é o menor dos problemas, entendeu? O problema é o quão subserviente nós somos com relação a isso tudo. Vem lá de trás, né, de esse plano de que o futebol é uma coisa do povo, entendeu? É a diversão que o povo tem, então é autêntico, e é por isso que as pessoas abraçam tanto o futebol, né? Ok, nenhum problema, eu não tenho nada contra o esporte em si, né? Mas essa manipulação é que é o grande problema, né? E a Copa é a grande celebração dessa manipulação. Nós estamos vendo aí obras superfaturadas, o país é a míngua, né, com problemas gravíssimos de saúde, de infraestrutura, de seca, de problema de eletricidade e tal. E nós estamos gastando bilhões, entendeu, para receber um evento. Né? Estamos construindo estádios que serão, já mais do que comprovadamente, muitos serão completamente ociosos, né? E se não ociosos, muitos vão atender, assim, são muito maiores do que o local demandaria, né? Hoje você tem aí campeonatos brasileiros, Bruno pode inclusive falar melhor sobre isso. A gente tem o quê? Hoje um jogo tem o quê? 30 mil pessoas? 40 mil pessoas, Bruno?
Olha, com muita boa vontade.
Com muita boa vontade, isso é final, né?
Porra.
Pois é, por que, que a gente...
porque tá ruim.
Pois é, por que, que a gente faz estádio pra 80 mil pessoas, entendeu?
Pra... Não, e o problema não é fazer nem o estádio pra 80 mil pessoas, é porque, assim, infelizmente, a FIFA tem as suas regrinhas, né, e aí todo mundo abre as pernas pra ela e faz o que ela quer, que é, os estádios tem que ter no mínimo 40 mil e o estádio da final tem que ter 60 mil, a partir de 2018 tem que ter 80 mil pessoas. Mas o maior problema é você construir estádio onde não existe futebol. A gente tem estádio, a gente tem um gasto infernal numa reforma do Mané Garrincha, que fica em Brasília, e que em Brasília só tem dois times de futebol.
E não tem campeonato, exatamente.
Exatamente, e esses times não têm quase torcida, porque as torcidas em Brasília normalmente são de times de outros estados, porque Brasília é uma cidade que surgiu com pessoas vindo de outros lugares do país.
Exato.
Então, você não tem torcedores de times do Brasil.
Agora, Bruno, peraí, Bruno. Permita-me discordar. O senhor, você está esquecendo do sensacional campeonato Casados versus Solteiros do Senado Federal.
Só
que
pode
é para isso que esse estádio foi criado.
Olha, o Mané Garrincha, gente, o Mané Garrincha ele é usado muito pra shows lá em Brasília. Eu morei em Brasília durante muito tempo. E lá, sempre quando tinha algum evento grande, algum show, alguma coisa, era no Mané Garrincha. Então, assim, se você faz uma grande reforma dessa, você tá servindo não só pro futebol, mas pra outros eventos, né? Que é o que imagino que vai acontecer, né? Com grandes estádios espalhados pelo Brasil, você vai poder receber muito mais show de fora, né? E não só ficar no eixo Rio-São Paulo. Agora, a gente tem o Mané Garrincha que pode receber um show muito internacional, bom, por exemplo. Que pra mim vai ser muito mais útil do que
temos
futebol.
Temos também... A Arena das Dunas, em Natal, que também não tem praticamente futebol. A Arena da Amazônia, em Manaus. A Arena Pantanal, em Cuiabá. São estádios pra futebol.
Não. O senhor não me fale mal da Arena de Manaus, porque lá vai ser feito, garantido e caprichoso.
Exatamente. Vai ter que ser pra isso, porque esses estádios, eles têm que se pagar.
E pros shows do Calypso.
E aposto que vão ficar mais cheios do que muitos jogos de futebol.
Porque... Tu ainda tem dúvida? Caio Corraine foi pra lá. Beijo, Caio.
Isso aí vai ser. E eu tenho aqui um link também que eu tô mandando aqui no chat, que a gente tem um outro problema aqui no Brasil, é que as pessoas, elas se formam, elas estudam, elas fazem o caralho, e elas não sabem fazer orçamento. Porque os caras fazem um orçamento, olha, o estádio tal, vou dar um exemplo aqui, o Maracanã, né? O orçamento inicial para a reforma do Maracanã seria de, deixa eu dar uma olhada aqui, 600 milhões de reais. Olha, a gente vai gastar 600 milhões de reais na reforma do Maracanã. Foram gastos 1 bilhão e 50 milhões de reais na reforma. As pessoas não sabem fazer orçamento no Brasil.
Deixa eu só dar uma observação. Isso não é nada pessoal quanto a você não, Bruno, mas... Sabe de nada, inocente.
Puta que pariu, porque... Não, tudo bem, aí entra uma ironia, obviamente, porque você vê a Fonte Nova em Salvador, do orçamento pro que foi gasto, foi uma diferença de 172%. O estádio do Corinthians lá, que caiu a porra do guindaste, foram 242% de diferença. Os caras orçaram em 240 milhões e gastaram 820. Então, porra, é muito dinheiro indo pra dentro da cueca dos outros, né, cara?
Exato. Esse é o maior problema da coisa, né? Não é nem, a construção superfaturada é muito ruim, obviamente. Mas não é superfaturado pra poder ter um aumento de qualidade, né? É superfaturado...
Tá pensando que isso aqui é o quê, Fett? Dubai?
Pois é, esse é o grande problema. Esse é um dos grandes problemas, né? Esse você não tem aumento da qualidade, você tem... vaza muito, entendeu? Aqui os cofres, eles são muito vazados. Qualquer coisa é feita superfaturada, justamente porque muita gente recebe muito dinheiro. Essa, inclusive, há uma definição de política... que diz que política é a arte de mentir, né? Tem alguém já disse isso em algum lugar, obviamente eu não sei citar a fonte. Por quê?
Foi o V de Vingança.
Né? Então, o que acontece? Se eu até entendo tá? Que se o governo chega e fala assim, não, olha só, não, nós vamos gastar 1 bilhão e blá 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 só no Maracanã, neguinho se revoltaria muito mais, entendeu? Se coloca a verdade.
Tem uma frase, sim, que diz que é mais fácil pedir desculpas do que pedir permissão.
É, por aí. Não, por aí.
É melhor pedir perdão do que pedir permissão. Exatamente.
É, exato.
O Fábio tá aqui pra não me deixar mentir, cara. Sabe qual foi o momento em que eu mais me assustei nessas brincadeiras das obras sendo deixadas pros últimos momentos, tal e coisa? Foi ver a figura do Moreira Franco como responsável pela manutenção dos aeroportos do Brasil. Fábio tá aqui pra não me deixar mentir sozinho. Fábio sabe que a gente já conviveu tendo Moreira Franco como governante, né, daqui, lembra?
Sim,
Fábio?
Lembro.
E o Moreira Franco era assumidamente o governante mais incompetente que esta porra desta cidade, desse estado já teve. Foi um dos piores governadores e um dos piores prefeitos que esta bodega desta região já teve.
Verdade.
E me bota o corno do Moreira Franco e me processe, que eu quero ver, então não vai ter nem competência para me processar, seu maldito, para ser o responsável pelas obras dos aeroportos no Rio de Janeiro. E me perguntam por que não tá pronto.
E aí eu digo para você, Alexandre, para você ficar tranquilo, que a gente vai ter o sucessor, vamos dizer, do Moreira Franco agora. Porque se você ver os candidatos que nós temos para governador, é para sentar e chorar, fera, é aqui no Rio de Janeiro.
Tá que pariu.
É verdade.
Tu precisa me lembrar disso. Não, foi graças... Eu vou datar esse programa, mas, Dani, foi graças a meu padrinho, Eduardo Salles Filho, que eu finalmente descobri meu candidato a Senado, o Romário.
Romário.
Agora tá lá como pré-candidato pro Senado, e graças a Deus o seu Romário fez isso, porque eu não tinha candidato para Senado pelo Rio de Janeiro. Eu ia votar nulo, eu ia votar branco, mas agora eu posso votar no Romário.
E o Romário, que é uma grata surpresa, né? Que ninguém imaginou que ele fosse trabalhar de verdade.
Cara, o Romário e o Tiririca foram os votos que a galera fez pra dizendo, pior que tá, não fica. Não era essa? Não era esse o...
O slogan, né?
O slogan do Tiririca.
Exato.
E não é que esses putos deram um tapa na cara dos filhos da puta que sacanearam ele?
O Tiririca, na verdade, ele tá surpreendendo pela presença dele. Os atos não, né, são meio pífios, mas o Romário não. O Romário tem sido realmente, né, a melhor definição que a gente tem atualmente para Romário é uma grata surpresa. O cara realmente está fazendo coisas relevantes, está falando coisas interessantes, tá realmente, ele é alguém que pode se dar bem nisso aí, né?
Muito bem, muito bem. Vamos então passar agora para considerações finais, e a pergunta que eu faço a vocês é essa. Bruno, o senhor, que não é nem contra nem a favor, muito antes pelo contrário, imagino que mesmo tendo visto toda esta desgraceira que está acontecendo nesse país, nesses 45 minutos do segundo tempo do evento, imagino que o senhor vá assistir os jogos.
Sim, eu vou assistir os jogos. Eu só queria aproveitar essa finalização assim, rápida, só para dizer uma outra coisa, que é uma coisa que a gente acabou deixando para lá, é sobre o lance do legado, né? Que falam tanto de legado, que vai ter legado e tal assim, e parece que a gente não aprendeu, que no Pan-Americano 2007 não teve porra de legado nenhum, agora não vai ter, e em 2016 nas Olimpíadas a gente já sabe também que não vai ter porra de legado nenhum. Voltando para o que você me falou, sim, vou assistir os jogos da Copa como todo, a cada 4 anos eu o faço.
E vai torcer pro Brasil.
Aí é que tá, cara.
Genial.
Depende muito, né? Porque, assim, por exemplo, na última Copa, em 2010, eu não fui muito simpático ao Brasil, não. Aí foi por uma questão mais de futebol mesmo. Botaram um técnico lá que nunca tinha sido técnico de futebol. Fiquei meio puto, porque tem uns outros caras que trabalham pra caralho pra tentar seguir essa profissão, pra tentar ser técnico da seleção.
Mas agora é o Filipão, pô.
Preterir o cara. Exatamente. A gente tem um técnico, pelo menos, que é mais carismático, que o povo gosta. Então, assim, eu tô numa fase, eu cheguei numa fase que eu antigamente torcia pra caralho pelo Brasil, ia pra rua, pintava a cara de verde e amarelo, botava bandeirinha na porra do poste. E aí depois eu fui começando a ficar mais apreciador do futebol em si, e deixando um pouco de lado a seleção brasileira. Hoje o que me importa é o Botafogo. O resto eu quero meio que se foda e eu gosto de assistir futebol. Então eu vejo, ah, vou estar lá em frente, vou torcer pro Brasil ganhar, sim. Mas se não ganhar, não será um desespero na minha vida.
Então, na sua opinião de entusiasta, admirador e amador, qual tu acha que vai ser a mais possível final da Copa?
Cara, eu tô torcendo pra um Brasil e Argentina, mas eu acho que a Alemanha chega no final dessa Copa, cara. Então talvez a gente tenha um Brasil e Alemanha no final da Copa.
Brasil e Alemanha? Se vier um Brasil e Argentina, a gente vai gostar, não vai?
Sim, sim. Eu queria muito que fosse um Brasil e Argentina. Ou pra gente ter um... Teve um colunista de jornal que falou há uns dias atrás e que eu achei que também ia ser muito foda, que ele falou que ele queria... Ele tá torcendo pra uma final entre Brasil e Uruguai e que o Júlio César se machuque ou esteja suspenso pro Emerson ir pro gol. Pro Jefferson, desculpa, ir pro gol. Por quê? Porque até hoje a gente culpa o Barbosa, que foi o goleiro da Copa de 50, pela derrota, pelo tal do Maracanazo, que o Brasil perdeu na Copa, e o Barbosa era um goleiro negro, então as pessoas sempre ficam com essas coisas de goleiro negro no Brasil e tal, não sei o que lá. Então o cara falou, olha, eu gostaria muito que a final fosse Brasil e Uruguai, e que o Júlio César estivesse suspenso pro Jefferson, que é um goleiro negro, poder jogar e o Brasil ser campeão em cima do Uruguai, pra, tipo assim, afastar todos os fantasmas possíveis e imagináveis dessa coisa. Mas eu gostaria muito de um Brasil e Argentina na final.
É, o problema do Brasil e Uruguai é que o Uruguai não colabora, né?
Exatamente. Mas
tudo bem. Bom, e pro jabazinho final, por favor, convide meus ouvintes, não que algum vá, porque eu já falei, são todos virgens do PES e do FIFA. Convide-os para visitar os visitantes.
Sim, cara. A gente tá lá toda semana, toda segunda-feira. Se nada der problema, tem episódio novo do Visitante. Você acessa lá www.visitantesfc.com.br. Pode seguir a gente no Twitter também, que é o @visitantesfc. A gente fala sempre com muito bom humor, é um papo muito leve sobre futebol toda semana. E se você quiser seguir a mim, ver as merdas que eu falo no Twitter, tem lá o @obrunos, que eu acho que o Nerdmaster vai deixar o link em algum lugar aí do post.
Com certeza.
E queria agradecer aí o convite, foi muito legal participar, é sempre bom a gente estar falando sobre essas coisas. Então, precisando, estamos aí, cara, valeu mesmo.
E aguarde participação futura do senhor Bruno na segunda temporada de Doctor Who.
Exatamente, estamos aí, cara.
Ele já se autoconvidou-se a si mesmo. Muito bem.
Sim, há um mês atrás, quando saiu a primeira edição, eu falei, cara, você tem que me convidar pra segunda, porque senão o bicho vai pegar, cara. Sei que você mora no Rio, então a porrada vai comer.
Tá bom. Fabinho, Fábio Fat Frog Aissar, meu dileto querido e textudo amigo. Que cada ano a testa...
Porra, já é 100% de testa, você quer mais que isso?
tu ainda tem os paralamas do sucesso e os heróis da resistência que eu sou.
É verdade, é verdade.
Não inventa moda não, não tá 100% não. Tu não tá Jean-Luc Picard.
Por pouco,
não.
Por pouco.
Teve na conferência do Patrick Stewart.
Gostaria muito, não, cara, né? De ter ido, mas não pude ir pra São Paulo.
Eu sabia que tu ia
com
querer,
certeza.
Eu sabia.
Invejei profundamente os amigos que puderam ir lá.
Maldito seja, Juliano. Gil Bacum, seu maldito. Bom, tu não tem mais podcast pra fazer jabá, né? Mas já basei aí teu Facebook, como é que a galera...
Fábio Aissar, né, lá no Facebook, só vai ter link aí em algum lugar, você vai viver criando caso no Facebook lá, arrumando briga, é um negócio legal. Apareçam por lá e sigam aí.
Quando o Fábio inventa a moda de filosofar em cima da vida... que ele tem essa mania de filosofar em cima da vida. Ele bota cada post, tu não consegue ler a metade, porque é muita coisa que esse homem escreve, cara.
Eita, é verdade. Por falar nisso, em março, dia 1º de março, eu escrevi no IMHO, um blog que eu tenho já de muitos e muitos anos, um post chamado Descobri Porque Não Gosto de Futebol. Pode ser.
In My Humble Opinion?
É, IMHO, In My Humble Opinion. Na verdade, ela é In My Hardcore Opinion. Eu fiz uma pequena mudança na sigla.
Nossa, viu?
Né? In My Hardcore Opinion. Tá, já tem lá, sei lá, talvez uns 6, 7 anos esse blog e ficou um tempo sem postagem e agora tá de volta lá. Tá aí.
Beleza, então links pra tudo isso aqui. Pablito de Assis,
meu querido, antes de mais nada, muito obrigado por você ter aceitado esse convite. Eu estava querendo um tema que você participasse já fazia algum tempo aqui no Paraná.
Tem vários outros, né? Inclusive Dr. Google.
Eu sei.
E me chama justamente naquele que eu mais odeio, que é o futebol. Mas tudo bem.
Mas é que você veio aqui justamente pra brilhar no sentido de seu ódio perante este evento catastrófico que está prestes a acontecer aqui no Brasil. Mas, antes disso, mesmo odiando, mesmo destilando todo este seu veneno, tu vais assistir os Jogos do Brasil?
Eu tenho Netflix. E eu tenho mais o que fazer da minha vida do que ficar perdendo meu tempo vendo futebol. Desculpa, gente.
Tenho mais o que fazer da minha vida, eu acho. Tá aí, ó, seu Bruno, Netflix, você devia aproveitar pra pegar os Jogos do Brasil e dar uma alivista na segunda temporada.
Não, aí pode ficar tranquilo, porque isso aí eu faço aquelas maratonas ali e já consigo botar tudo. Mas tá recente, cara, que eu vejo o Doctor Who muito devagar. Eu não saio vendo tudo. Então eu tô na terceira temporada ainda, então a segunda tá super fresca na minha cabeça. Tão fresca quanto aquele ridículo óculos 3D que ele usa na porra do final da segunda temporada.
Então, eu queria já deixar aqui também registrado que se a final da Copa do Brasil for Brasil e Uruguai, e Uruguai ganhando de 2-1, eu me mudo pro Uruguai.
Tá bom.
Na verdade, independente do que for a final, existe uma grande chance de eu ir pro Uruguai também, porque lá é bem melhor que aqui, mas...
Tá bom. Jabás, onde a galera te encontra? Destrincha enorme lista de seus afazeres internéticos.
Olha, me encontra bastante no Facebook, onde eu coloco as minhas opiniões críticas sobre o que geralmente as pessoas gostam, né? E aí eu tenho percebido que geralmente, quando as pessoas reclamam daquilo que eu falo, é porque as pessoas se identificaram e não gostaram de serem alvos de crítica, né? Então...
Ah, mas você também já... Não, vá lá, sério, Pablo. Tu também já faz pra galera reclamar.
Não.
Tu sente prazer de ver a galera reclamar.
Eu faço pras pessoas poderem refletir.
Não. Eu estou olhando no seu olho. Eu estou olhando no seu olho. Porque pro ouvinte que não... O ouvinte que obviamente está vendo. O avatar de Pablo de Assis. É
meu olho.
Simplesmente sua córnea estampada na imagem. Então eu estou olhando olhos no... Meus olhos no seu olho. Isso pode pegar mal, mas dane-se. Você gosta que a galera zoe teus posts?
Não. Eu gosto quando as pessoas refletem. Eu gosto muito, por exemplo, quando uma pessoa chega, não entendi isso daqui, não concordo, me esclarece, vamos atrás, vamos entender. De vez em quando aparece alguém assim e eu acho ótimo, quando a pessoa realmente quer pensar. Mas geralmente o que aparece é que ele fala, eu concordo, eu discordo de você e eu acho que é desproposital isso daí. Daí eu começo a cutucar o cara e eu vejo que, na verdade, ele se identificou com aquilo que eu critiquei. Ele faz exatamente aquilo que eu falei que eu acho errado.
Você só toma cuidado com o verbo cutucar no Facebook, porque ele significa outra coisa, tá?
É, mas eu não faço essas coisas por lá. Eu cutuco intelectualmente. Tem também minha conta no Twitter, que eu uma versão reduzida dos meus posts no Facebook, né? São frases até 140 caracteres também provocando pessoas, que é o PAssis. Tem o meu blog pessoal, pablo.dassis.net.br, onde eu falo de psicologia, tecnologia e tudo mais. E tem os podcasts que eu atualmente estou trabalhando, né? Além, que é no Papo Lendário, no mitografias.com.br, e o metacast.info, que está de volta depois de um breve período de ato criativo de uns 2 anos.
Fábio Aissar está aqui para corroborar esta minha opinião, ver se você não concorda com ela, Fábio, que são dois dos podcasts mais interessantes que tem na internet em seus referidos
nichos.
Temas. O Metacast, na minha opinião, foi e agora está voltando a ser um dos melhores podcasts para os entusiastas da mídia podcast. E o Papo Lendário é, sem sombra de dúvida, o meu podcast favorito de mitologia.
Você conhece outro? Porque eu não conheço.
É boa. Esse é um dos motivos.
Facilita ser o melhor, né?
Eu já discuti isso, inclusive, com o povo lá do Mitografias, que eu tenho a sensação de que o pessoal tá destruindo a concorrência para ser o único. Transformando em mitos, entendeu? Pra fazer ficar com o outro. Mas tudo bem, então faz. Concordas com essa minha opinião,
Fabinho? E veja bem, não sei se você lembra, teve um episódio de indicações aqui no Paranerd em que eu participei e que eu indiquei o Papo Lendário.
Exatamente. Né?
Então, quer dizer, tá até inclusive registrado isso, entendeu?
Tá cobrando o dinheiro, hein? Tá cobrando o dinheiro do Jabá, hein? Cobrou no ar.
É verdade, mas eu realmente em língua portuguesa não tenho, mas eu acho que tem outros de mitologia americanos. Eu
americanos tem sim, eu ouço alguns.
Mas, sim, cara, sem dúvida. Pô, papo lendário é muito bom. É um papo inteligente, intrigante. Eu sou ouvinte mesmo e. Isso aí. Quero minha cadeira.
De vez em quando também.
E com essa, ficamos por aqui. Vida longa e próspera.
Australopithecus would really have been sick of us debating how we're here, they're catching deer.
We're catching viruses.
Religion or astronomy.
Deuteronomy.
It all started with the Big Bang. Started with a big bang.
It all started with a big bang.
Agora já tá gravando.
Ah, tá bom. Então, vamos lá. Nerdmaster gravando.
Fábio gravando.
Paulo gravando.
Bruno gravando.
Eu gostei do Fábio pra fazer. Não, ele tem que impostar a voz, é um rapaz de uma voz ilibata, entendeu? Quando foi feita a primeira edição da Copa do Mundo?
Ah, cara, você é um cara legal pra caramba, peraí, deixa eu ver aqui.
Abre a Wikipedia.
Precisa fingir que tá lendo na pauta.
É, não, sim. Né, assim, com toda a naturalidade do mundo, né? A primeira edição da Copa do Mundo foi disputada.
Você sabia dessa, né? A gente não pode falar Copa do Mundo porque a Globo processa, porque ela é dona do direito de expressão Copa do Mundo. É ou a FIFA ou a Globo, sei lá.
A FIFA que manda isso. E na verdade, se você for falar, você tem que falar o nome completo: Copa do Mundo, FIFA 2014. Aí tudo bem, porque você citou o nome da FIFA.
Ou se eu falar só Copa, ele não vai saber se eu tô falando de baralho, parte de a cozinha ou do campeonato.
Exatamente.
Fala, Pablito. E cadê Pablo?
É só tirar o mudo.
Eu tô meia hora falando com o microfone mudo, mas tudo bem.
Isso vai pros extras, se preocupa.
É clássico, isso é um clássico.
Se meus cachorros estavam latindo aqui, eu queria poupar vocês.
Falando nisso, Sapulha, quando é que o nosso querido podcast volta? Com ou sem esse nome?
O nome será o domínio, já é o quarto domínio que eu compro, mas voltará.
É o quarto domínio que eu compro? Porque toda vez que tu compra um domínio novo, eles atacam?
Eu mudo de ideia, tenho ideias diferentes, ou eles atacam, ou coisas do tipo. Servidor já é o quarto mesmo, né? Mas assim é a vida.
É, né? Fazer o quê?
E alguém se ofereceu pra comprar ou não?
Ainda não, mas assim que o site voltar pro ar, o domínio podcast.com.br vai ganhar uma plaquinha de vendo.
Talvez alguém da área financeira, econômica queira comprar, né? É um bom nome, né? É um bom nome para um podcast financeiro, podcast. É só uma pena que não vai ter mais podcast.
Vai sim, porque o nome do podcast não mudou, né?
Só o site. Tá bom, tá errado não. Então vamos fechar agora este terceiro bloco com a história do Brasil na Copa. E agora vamos pro quarto bloco, que agora é pega pra capar. Agora é pra dar porrada.
É nóis.
Agora tá hora de brilhar, sapo. Sapo, filho, agora é que eu quero que você brilhe, meu querido. Eu quero que você mostre essa sua pele lustrosa e verruguenta e brilhe, meu amor.
Sacou o peso que o cara tá jogando nas costas, né? Mas tudo bem.
Porra nenhuma, você mesmo falou que você só ia se manifestar legal na quarta parte. Tá bom.
E também a gente já manda a FIFA tomar no cu aqui, né, cara? Porque, porra, não caguei pra FIFA.
Ah, sim, uma coisa que tá... O Fábio sabe que já gravou comigo, mas o Pablo e o Bruno também não. Podem xingar à vontade que eu não blipo porcaria nenhuma de palavrão.
Então vai tomar no cu, FIFA, sua isso. Filha, escrota.
Você sabe que só vai estar nos extras, então...